e o avanço da febre amarela no estado de São Paulo. A gente vai conversar agora com Alexandre Padilha, médico infectologista, ex-ministro da Saúde e ex-secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo. Olá, Alexandre, bom dia.
Bom dia, um prazer poder falar com os nossos ouvintes. É sempre muito preocupado com esse avanço da febre amarela em todo o nosso estado.
Certo. Padilha, vamos ver se a gente consegue conversar nesse telefone que já, nessa primeira fala, já picotou, mas vamos tentar, qualquer coisa a gente vai te ligar de novo, tá bom?
Tá,
então,
ótimo.
Vamos lá. Padilha, vamos falar sobre a circulação do vírus, né, da febre amarela na Baixada Santista, né? Parece que apenas 36,8% da população foi imunizada contra a doença. Esse dado é preocupante, Padilha?
É muito preocupante. Eu, inclusive, nesse último sábado, passei o dia inteiro na região da Baixada Santista, no litoral sul, e ouvi isso muito da população, de conselheiros de saúde, técnicos, de que mesmo com fortes recomendações, desde 2016, tanto em 2016 quanto em 2017, a gente não teve um aumento importante da cobertura vacinal da população da região. A expectativa que se tem...
A gente está com um pequeno problema aqui, Padilha, está realmente picotando. A gente vai tentar ligar para você num outro número nesse aí, mas de repente a gente consegue melhorar o som. A gente volta a se falar, tá bom, Padilha?
Tá, ótimo.
Ok. Vamos aguardar um pouquinho aqui. O pessoal da redação, nossa retaguarda, já vai ligar novamente para o Padilha para ele falar sobre essa questão, né, do avanço da febre amarela ali no Guaraú, por exemplo, em Peruíbe, né? Bom, agora sim. Olá, Padilha.
Olá.
Vamos lá, agora vamos sim.
Ver se agora a gente está ouvindo bem.
Agora sim, agora vamos começar. Bom, o avanço da febre amarela lá na Baixada Santista é preocupante, né, Padilha?
É muito preocupante. Inclusive, o último sábado eu estive o dia inteiro na Baixada Santista, no Litoral Sul, até em Itanhaém, Santos, São Vicente, Bertioga, e a gente ouve a preocupação das pessoas com casos, né, casos recentes. Sempre foi uma grande preocupação dos técnicos da saúde estadual, do risco da chegada de casos de febre amarela silvestre no litoral, exatamente por conta das condições que tem no litoral para a propagação desses casos, né, muita região de mata, a proximidade das pessoas com essa região de mata, muita gente trabalha em área de mata. Então, desde 2006, já tinha uma recomendação de se ampliar a cobertura vacinal daquela população. Infelizmente, o que a gente percebe é que essa ampliação não aconteceu. Em Itanhaém, por exemplo, metade da população vacinada, percentual na Baixada inteira em torno de 39%, 38%, quando o ideal é a gente chegar a 80% de cobertura vacinal. E tudo isso tem a ver com a postura que eu diria que foi uma postura irresponsável por parte do Ministério da Saúde, que em 2017 decretou que havia encerrado o surto de febre amarela no país. Isso desmobiliza as equipes, desorganiza o planejamento de produção de vacina, a vacina que é produzida no próprio Brasil, né? E também acho que, sobretudo o governador do estado de São Paulo, aqui em São Paulo, que é médico, sempre foi tão veemente quando se fazia parte de governos federais do PT. Acho que, como ele é um grande aliado do Temer, dos Juntos, não teve uma postura veemente de reivindicação, de crítica, de exigência de que São Paulo já pudesse ter um conjunto de vacinas para poder ampliar a cobertura vacinal, como era recomendado pelos técnicos, a própria Secretaria de Saúde, já em 2016.
Certo. Agora, Padilha, a participação do Walter Venturini aqui, que divide a bancada comigo, tem ouvinte já querendo também tirar dúvida com você.
Oi, Padilha, bom dia. Tudo bem?
Bom dia, estou à disposição aí das dúvidas dos nossos ouvintes.
É o seguinte, a Regina Vilela está perguntando para você se é possível confirmar se quem tomou a vacina, a dose integral, aquela que tomamos quando viajamos para o Peru, Colômbia e outros países da América Latina, está imune.
Essa pergunta, hein, Padilha? Alô, Padilha? Acho que caiu a ligação. a ligação já não está legal, né? Vamos tentar novamente o contato com o Padilha, Alexandre Padilha, ele que é médico infectologista, já foi ministro da Saúde, já foi secretário de Saúde aqui da Prefeitura de São Paulo, mas a gente consegue já esse contato com ele. Agora sim, já estamos na linha com Alexandre Padilha. Vamos lá, Padilha, de novo, hein?
Vamos tentar.
Vamos fazer a pergunta de novo. Fala aí, Walter.
A Regina Vilela da Penha quer saber, ela que tomou a vacina dose integral quando viajou para países da América Latina, quer saber se ela está imune e pode ficar tranquila.
Faz tempo já que ela tomou, não se sabe, né?
Ela não disse quando, mas...
Tá, mas vamos supor que seja
recente. É a dose integral, né?
Tá, é verdade, é integral. É isso aí. Padilha, responde aí para nosso ouvinte.
Regina, desde 2013, a Organização Mundial de Saúde, a partir de estudos realizados, considera que se a pessoa tomou a vacina da febre amarela uma vez na vida, sobretudo quando for adulto, está absolutamente protegido para a vida inteira. Até 2013, a gente tinha que repetir a dose a cada 10 anos. Eu, por exemplo, desde o final dos anos 80, quando fui para a Amazônia, tomei uma vez, depois fui trabalhar coordenando o núcleo da Universidade de São Paulo, o núcleo de medicina tropical lá no meio da Amazônia, então a cada 10 anos eu tomava a vacina. Isso não é a recomendação hoje, não precisa mais repetir a cada 10 anos a dose. Muita gente, às vezes, tem dúvida se tomou a vacina ou não, então é importante que seja aquelas pessoas que têm, se ela foi viajar para fora, tem um cartão internacional, comprova que tomou a vacina. Se ainda tiver dúvida se está protegido ou não, pode ser colhido um exame, uma espécie de sorologia, um ELISA mesmo, que mostra que a pessoa está protegida, tem anticorpos contra a vacina, contra a febre amarela.
E como é que é? Faz um exame de sangue? E qual é o exame específico?
É um exame de sangue, uma sorologia para a febre amarela, né? Uma das técnicas é a técnica chamada ELISA, que é uma técnica bastante simples, bastante disseminada.
Sim.
Outras técnicas com fixação viral, tudo que são técnicas que mostram que a pessoa tem um anticorpo que protege contra o vírus da febre amarela.
Perfeito. O pessoal que vai para a Amazônia, como você fez, né, foi várias vezes, é obrigatório mesmo, né? Já era.
Já era. Na década de 80, na década de 90, quando nós criamos o SUS, teve uma forte expansão da vacinação, por isso que a gente conseguiu controlar a maior parte dos casos de febre amarela na região norte do país, na região centro-oeste. Então, nos anos 80 e anos 90 já era obrigatório. No final dos anos 90, ao longo dos anos 2000, foi se ampliando as áreas onde nós tivemos casos de febre amarela silvestre, por isso passaram a ser obrigatórias a vacinação.
Perfeito.
Com viagem, então, isso vem se expandindo. Essa é uma das falhas do Ministério da Saúde, do atual governo, porque exatamente no caso de São Paulo, desde começo de 2016 já existia um posicionamento de técnicos da Secretaria Estadual de Saúde mesmo, solicitando que fosse ampliada a cobertura vacinal na região metropolitana de São Paulo, ampliar a cobertura vacinal no litoral do estado, na região metropolitana de Campinas. São regiões que nós não tínhamos transmissão de febre amarela silvestre, que passamos a ter, tanto que em 2017 e 2018 tivemos inclusive casos de morte nessas regiões, tanto a região metropolitana de Campinas quanto em outras regiões do estado de São Paulo.
Quer dizer, nem era para ter, né? Caso fosse tomadas devidas providências, né?
É exatamente isso. Por isso que foi uma atitude irresponsável do governo Temer, do Ministério da Saúde, do governo Temer, em 2017, ter declarado o fim do surto, quando já haviam sinais claros de expansão, inclusive solicitação por parte dos estados de uma expansão da cobertura vacinal em regiões que nós não tínhamos casos de febre amarela.
Perfeito. Padilha, está chegando aqui uma dúvida também de uma mulher com mais de 60 anos e ela diz, não se identifica, mas ela está dizendo o seguinte, que ela tem casa lá no Guaraú, Peruíbe, e está com medo de ir para lá. Ela precisa ter medo mesmo? Não vai poder mais frequentar a casa dela lá no Guaraú, na Jureia, aquele paraíso?
Tá, qual que é a preocupação dela? Porque essa vacina da febre amarela, ela é feita por um vírus, nós consideramos vírus vivo atenuado. Então, a partir de 60 anos de idade, existe uma contraindicação da pessoa tomar essa vacina. É lógico que essa contraindicação ela tem que ser sempre relacionada com riscos e benefícios, né? Uma pessoa que vive numa área onde tem alta transmissão de casos de febre amarela, né? Que tenha 60 anos, 61 anos de idade, mais de 60 anos, e que não tenha nenhuma outra condição clínica que contraindique a vacina, né? Uma vacina que não deve ser tomada porque está fazendo quimioterapia, porque tem um diabetes descompensado, quem toma alguma medicação que reduza a defesa do corpo, como pessoas que têm doenças reumáticas, né? Então, se essa pessoa não tiver nenhuma contraindicação clínica, está com 60 anos, saudável, né? Não tem nenhum histórico recente assim, de infecções repetidas, que demonstra que pode ter uma queda da defesa do corpo, da imunidade, e se expõe, eu recomendaria tomar a vacina, né? Então, sugiro a ela... que procure, né, talvez ela já acompanhe com o médico, converse com o seu médico, para descartar qualquer contraindicação clínica, a minha sugestão é que tome a vacina. Inclusive, toda a população do litoral que se expõe, porque se expõe muito frequentemente, porque são casos que estão no meio da mata, às vezes, deve estar vacinado, tem que atingir uma alta cobertura populacional. Por isso, inclusive, que a gente faz um grande esforço para a vacinação já começar quando criança. Nessas regiões que tem alta cobertura populacional da vacina, como na região amazônica, a vacinação acontece quando criança, então quando a pessoa chega com 60 anos de idade, que já seria uma contraindicação, já está vacinada.
Já está coberta, muito bem. Walter Venturini, mais perguntas aqui para o Padilha, vamos lá.
Aqui o Danilo Dalceno, de Ferraz de Vasconcelos, está perguntando, eu tenho fibromialgia, posso tomar a vacina?
O Danilo, o fato de ter fibromialgia não contraindica tomar a vacina. A contraindicação é se você tem fibromialgia e está tomando alguma medicação, como, por exemplo, às vezes as pessoas usam corticoide, né, ou alguma outra medicação que reduza a defesa do corpo, que reduza o sistema imunológico. Aí teria uma contraindicação de tomar vacina. Quem que não deve tomar vacina? Crianças menores de 6 meses. Quando vive em área endêmica, passou de 6 meses, a gente já começa, inclusive, a vacinar. Quando não vive em área endêmica, de alta transmissão, né, como, por exemplo, a pessoa que vive na cidade de São Paulo, que não se expõe no cinturão ecológico de São Paulo, não vai para a área de mata, tudo, você pode esperar essa criança fazer 9 meses, até 1 ano de idade. Minha filhinha, por exemplo, eu esperei passar de 1 ano de idade para dar vacina, porque não se expunha. Né? Gestantes não podem tomar vacina, em nenhuma hipótese. Né? Gestante não deve tomar vacina. Todas as pessoas que têm algum tipo de redução na defesa do corpo, ou uma imunodeficiência adquirida, né, como nós chamamos, com redução do sistema imunológico, como, por exemplo, uma imunodeficiência adquirida por conta do vírus do HIV, né, da AIDS, não deve tomar a vacina. A pessoa usa corticoide, está fazendo quimioterapia, teve câncer recente e fez quimioterapia, doenças reumáticas, artrite reumatoide, né? As doenças reumáticas que exigem que a pessoa tome ou corticoide ou alguma medicação permanente que possa significar redução da defesa do corpo, são pessoas que não devem tomar vacina. E os idosos também.
Tá,
a única situação que eu indicaria um idoso tomar vacina é se ele é um idoso que se expõe muito frequentemente e não tem nenhum tipo de alteração clínica que demonstra alguma redução de defesa do corpo.
Perfeito. Tem mais perguntas aqui.
O pessoal está perguntando aqui.
Diga lá.
O professor Carlos Riesco, professor da rede estadual, ele está querendo saber, ele fala o seguinte, ele tomou a vacina na década de 90 na região de Goiás, né? E agora quer saber se essa vacina está valendo ainda.
Pelo que o Padilha falou, tá, né? Já respondeu, não é isso, Padilha?
É isso mesmo, Carlos. A gente tem muito claro se a pessoa tomou a vacina, se tem o certificado que tomou, porque às vezes a pessoa acha que tomou vacina da febre amarela, mas às vezes era uma outra vacina. Então, se tem o certificado que tomou, tem o comprovante que tomou, hoje está muito claro que essa vacina dura para a vida inteira, não precisa ficar tomando nova dose de cada 10 anos.
Perfeito. Ele acrescenta, a gente acrescenta esse dado que o Padilha já falou, né, do fazer um exame, né, a sorologia, para saber realmente se tomou ou não a vacina. Vamos lá, Walter, mais perguntas.
Mais um aqui. Meu nome é Jarbas, moro em Mongaguá. Aqui no litoral de São Paulo existe muito preconceito contra a vacina devido a notícias veiculadas via mídias sociais por supostos especialistas de que a vacina é de péssima qualidade. Ele também fala que os postos ficam vazios o dia todo.
Ah, esse mesmo.
Olha, é verdade, Jarbas. Eu ouvi muito isso no sábado, eu estava em Itanhaém, aí perto de Mongaguá. Ouvi muito as pessoas comentando isso, de uma certa campanha contra a vacina. Essa é uma vacina extremamente segura, é um orgulho brasileiro, é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde. Eu, quando fui ministro da Saúde, em 2011, nós expandimos a produção dessa vacina. O mundo inteiro compra essa vacina do Brasil, a Organização Mundial de Saúde compra essa vacina do Brasil para vacinar o mundo inteiro. Então, ela é de extrema qualidade, segura. Qual que é a questão dela? É uma vacina feita por um vírus atenuado, um vírus enfraquecido, um vírus que tem condições de te gerar proteção, mas ele, teoricamente, não gera a doença. Em que situações que ele pode cometer situação de risco? Exatamente quando a pessoa tem alguma redução da defesa do corpo, que aí realmente não deve tomar vacina, porque pode desencadear, inclusive, uma espécie que a gente chama de febre amarela vacinal. Então, tem uma contraindicação clara do uso da vacina. Se não, é uma vacina extremamente segura e numa região como essa, do nosso litoral, que tem muita mata, né, muita circulação de pessoas próximas da mata, é fundamental que as pessoas estejam vacinadas.
Padilha, também tem a preocupação, né, das pessoas que tomaram a vacina e morreram, né? Existem esses casos também, né? E por que que morreram?
Exatamente isso. São pessoas que têm alguma forma de redução da defesa do corpo e acabam desenvolvendo isso que eu disse, que é uma espécie de febre amarela vacinal. Aliás, no ano de 2008, 2009, teve uma campanha que aí foi irresponsável por parte de segmentos da imprensa brasileira de fazer um alarme, né, um grande alarme sobre a vacina. Falaram que o ministro, na época do ministro Temporão, estava escondendo vacina, não estava dando vacina para as pessoas, e começaram a fazer a campanha das pessoas saírem tomando vacina da febre amarela sem indicação. Não era um momento onde tinha circulação do vírus, onde está tendo hoje. Nós tivemos vários episódios de óbito pela vacina da febre amarela. Então é muito importante seguir as recomendações da contraindicação da vacina. Né? Porque se é uma pessoa que tem alguma dessas contraindicações, então gestante, crianças menores do que 6 meses, idosos, ou uma pessoa em qualquer faixa etária que tome uma medicação ou tem alguma doença que reduz a defesa do corpo, sim, não deve tomar a vacina.
Muito bem. Padilha, mais pergunta. Nossa, não vamos deixar o Padilha sair hoje.
O Renato de São Luís do Paraitinga está perguntando aqui sobre demandas de pesquisa sobre febre amarela. Eu imagino que ele quer saber, inclusive em relação aos primatas, se está havendo pesquisa aqui no Brasil sobre a febre amarela. Ele está querendo saber isso daí.
Além onde ele pode ler e tal.
Exato. Tá. E também mais uma pessoa aqui está perguntando: quem é soro positivo para HIV deve tomar a vacina?
Olá, Renato. Primeira resposta, Renato. O Brasil pesquisa bastante sobre a febre amarela. Já pesquisou mais, quando tinha mais apoio do governo federal. Infelizmente, nos últimos 2 anos, nós vivemos um período de corte de pesquisas, né, redução de investimento em pesquisa, mas o Brasil, no final dos anos 90 e ao longo de todo anos 2000, o governo Luiz Dilma pesquisou bastante sobre febre amarela. Eu coordenei um núcleo da USP no interior da região amazônica. Nós montamos um núcleo lá na região de Santarém, em função, inclusive, das doenças tropicais, para pesquisar, formar profissionais, né, atender melhor a população. Então, não à toa, o Brasil tem a vacina que é vendida para o mundo inteiro, né, tecnologia, e os dois principais centros de pesquisa hoje do Brasil ainda é a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz. Então, procurar no site da Fundação Oswaldo Cruz sobre pesquisa de febre amarela e o Instituto Evandro Chagas. E uma outra sociedade importante é a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que é a que junta os médicos e pesquisadores do Brasil inteiro sobre as doenças tropicais. Infelizmente, o atual governo Temer cortou a verba de pesquisa, tanto a parte que era financiada pelo próprio Ministério da Saúde, quanto o Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós podemos perder uma oportunidade importante de produzir mais conhecimento e posicionar ainda melhor o Brasil no mundo em relação a isso.
Portanto, ele pode entrar no site, né? Pode entrar no site e
tanto
ver.
Da Fiocruz, Fiocruz, Instituto Evandro Chagas.
Perfeito.
E Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.
Perfeito.
Em relação às pessoas que são soropositivas para HIV, é exatamente aquilo que eu falei, a recomendação é não tomar a vacina, só se tiver numa situação, e aí o seu médico que acompanha, se avaliar que está na situação imunológica muito tranquila, não está usando medicação, níveis de CD4 bastante elevados, eventualmente o médico se considerar a segurança, pesando o risco, se uma pessoa que trabalha em área endêmica, trabalha numa região ou mora numa região onde tem muita transmissão, aí a gente indicaria a vacinação, mas a priori estaria contraindicada a vacinação.
Bom, é o seguinte, Padilha, tá chovendo aqui, telefonemas.
Vou fazer... ficar à vontade para fazer dia sim, dia não, se quiser.
É isso que eu tô pensando. Eu tô pensando o seguinte, a gente vai marcar, tem gente mandando áudio, só que como nós estamos falando com vocês, a gente não tem como ouvir, né? Então a gente vai separar já as de hoje, né? Tem mais algumas perguntas de hoje. A gente vai te convidar novamente para poder tirar mais dúvidas aqui dos ouvintes da Rádio Brasil Atual. E por enquanto a gente te agradece demais, porque repercutiu muito aí a sua entrevista, a sua fala, o seu conhecimento, né? Então, combinado, gente, você pode voltar outro dia aqui, então, no jornal?
À vontade, fico à disposição. E também, eu tenho uma página lá no Facebook, que é quando eu estou respondendo a dúvida sobre febre amarela, que o pessoal tem, então o pessoal pode acessar lá. Arroba Padilhando.
Arroba, como é que é? Explica para mim.
Arroba Padilhando, Padilha no gerundo.
Muito bom.
No gerundo, arroba Padilhando.
Muito criativo. Tá certo, Padilha. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço.
Um grande abraço, gente. Um abraço.
Até mais. Falamos aqui com Alexandre Padilha, médico infectologista, ex-ministro da Saúde e ex-secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo.